Um, dois, tamo no ar. Braga Neto, Antônio Braga Neto, grande fera, cara. Obrigado pelo tempo aí disponível que você separou pra gente. Pô, uma honra pra mim estar trocando uma ideia com você. Como é que tá aí, cara?
Pô, tudo tranquilo, treinando, tentando correr atrás aí do tempo perdido, do prejuízo aí. E vamos que vamos.
Vamos, já tocou nesse assunto, eu vou pular direto nisso aí. Cara, que história mais maluca, né? Você entrou no UFC em 2013 e fez três lutas. Você ia lutar agora e foi cancelado. Que rola nessas lutas que estão cancelando? Alguma coisa que você pode falar, contar pra gente? É do teu lado? É do UFC? Por que a gente não vê você lutando lá, pô?
Então, o UFC, pô, eles, tipo assim, é sem palavras como o UFC gosta de mim, como eles, tipo assim, me tratam dentro do evento, entendeu? Eu que sou, pô, um mero lutador, sacou? O UFC me dá um suporte, me dá um auxílio que é indescritível. O que aconteceu nessa última luta agora foi o lance do Covid, né? Eu achei que tinha pego Covid, eu tava com todos os sintomas de Covid e era H1N1.
Caraca! Não chegou a ser,
sacou? Aí fiquei, tipo assim, mal na reta final do treino e, tipo assim, infelizmente eu não ia ter condições de chegar na minha melhor performance e tive que cancelar.
Sim.
E antes disso eu tive uma série de lesão. Eu tive uma lesão na virilha, uma lesão no ombro e já tinha vindo operado o joelho, entendeu? Então, tipo assim, foi uma série de lesões que, tipo assim, me deixou fora do, tipo assim, da competição.
Uhum.
E eu não sabia, eu não tinha noção do quanto que o tempo fora de competição ia me defasar no meu ritmo de luta, entendeu? Na minha última luta, eu peguei a luta, tipo assim, em agosto para lutar em dezembro, 3 anos sem treinar.
Uhum.
E, tipo assim, não consegui, tipo, entrar no ritmo de luta, o ritmo de competição, aquela pegada, aquele sangue nos olhos, aquele lance, assim, de querer bater no cara, de querer ganhar, de, tipo assim... Você tá me entendendo?
O 100%, fogo, 100%, tá... porra, a gente viu esse fim de semana, você assistiu o UFC do fim de semana? O Ponzi Nibiu voltou depois de 2 anos também. Você vê, o cara tá, não tem a mesma pegada, né, cara? Levou um atraso lá, foi nocauteado no primeiro round. É foda, né, cara? Os caras falam, não tem... Aqui eles usam um termo, chama ring rust, que é tipo ferrugem. Né, o cara dá uma enferrujada. E dá mesmo, né, cara? Falta aquele ritmo de luta lá, faz uma diferença, né?
Querendo ou não, cara, aquele lance de, tipo assim, você se preparar para enfrentar alguém tem que estar sempre constante no nosso dia a dia. Seja no treino, seja numa competição paralela ao MMA, tipo um jiu-jitsu, um no-gi, enfim, o que seja, você tem que estar com aquele lance de competitividade dentro de você, sacou?
Exato.
Aí, o que aconteceu? Eu peguei e me dispus a lutar o campeonato de jiu-jitsu no ano de 2019, para voltar ao ritmo de luta de novo. Aí, lutei o PAN, fiquei em terceiro, o BJJ Pro LA, fiquei em segundo, ganhei a seletiva do Abu Dhabi. Aí, fui, lutei o Abu Dhabi, perdi pro Bochecha, faltando 8 segundos, ele, pô, conseguiu inverter a posição. Aí, beleza, aí eu falei, beleza, então agora vamos lutar o UFC. Aí o UFC me colocou pra lutar dia 26 de janeiro, no card do Cerrone com o McGregor em Las Vegas.
Uhum.
Aí a luta saiu, entendeu? Aí eu voltei pro Brasil, entrou a pandemia, o 2020, ano de ninguém. Tipo,
puta,
assim, ninguém
nem fala,
fez nada,
né, cara?
Aí, caralho, tipo assim, tu planeja uma coisa pros próximos 5 anos e, tipo assim, nada, entre uma pandemia, um ano já era, tipo assim.
Exato.
Um ano que quem fez, pô, desculpa a palavra, porra nenhuma,
entendeu? Exatamente, praticamente aí, perdido, né?
Aí no final do ano eles me chamaram pra lutar, eu mesmo fora de forma aceitei o desafio, corri atrás, tipo assim, tava já correndo, perdendo peso, tipo, buscando treino, e entrou essa parada do, tipo assim, da doença, entendeu? Fiquei doente e a luta foi cancelada, mas por outro lado foi bom, que aí eu encontrei, tipo assim, uns amigos e se eles me convidaram, né? E agora eu tô fazendo parte da Nova União, tô treinando na Nova União aqui com eles.
Que massa!
É, assim, a parada sensacional que aconteceu na minha vida, e talvez se eu tivesse lutado, isso não teria acontecido, entendeu?
É, e aí você cai naquele problema que eu sempre falo pros caras, falo de xereta, né? Eu não tenho envolvimento com MMA, nada, mas... aquela hora de que você se encontra meio que na parede, né, cara? Tipo, você não tá preparado, mas você não pode falar não, ou não quer falar não pra não desagradar os caras, acaba aceitando uma luta sem estar 100%, e aí dá alguma coisa errada ali, ainda capaz de acontecer o pior depois da luta, né, cara? Então é foda. Tem a males que vem pro bem, né?
Então, além disso aí que você falou, eu sou um cara que, tipo assim, eu sempre cuidei de mim, entendeu? Tipo assim, eu que lidava com o UFC, tipo assim, montava meu treino, eu que corria atrás das minhas coisas. E querendo ou não, você fazer isso sem alguém te puxando, sem alguém te orientando, sem alguém para você não decepcionar, é muito mais difícil, sacou?
Exatamente.
E agora não, agora, tipo assim, eu tenho pessoas que, tipo assim, vão me auxiliar para me chegar numa melhora, tipo assim, incondicional, tipo, uma melhora, tipo, absurda, entendeu? Porque eu não vou me preocupar com nada. Eu só vou me preocupar em executar o que me falaram que tem que fazer e treinar. Entendeu? Ó, faz isso, vai fazer isso. E se eu continuar, se eu conseguir fazer, eu vou chegar onde eu almejo, entendeu?
Exatamente,
penso assim.
Exatamente.
A Nova União é uma equipe que, tipo assim, palavras não descrevem, porra, o quanto os caras já, tipo assim, têm nome, quantos campeões já formaram aqui. E eu tenho o sonho de ser campeão também. Então, vou fazer tudo que me mandarem, tudo que for, tipo assim, possível e imaginável para mim um dia chegar nesse nível também.
Exatamente. E é impressionante o jiu-jitsu de altíssimo nível ainda, né? Depois de um tempão sem treinar, ainda volta, ainda vai a DCC e o caramba. Como é que você tem vontade de... O UFC não acha ruim, né? De você ter o contrato com eles e fazer umas competições de jiu-jitsu por fora e tal. Você tem vontade de continuar competindo no jiu-jitsu? Como é que é a cabeça para esse lado?
Então, eu sempre competi nos dois esportes, né? Eu peguei a faixa preta e estreiei no MMA com 18 anos. Então, tipo assim, toda a minha trajetória na luta, eu fiz duas coisas enquanto todo mundo só fazia uma. Entendeu? Tipo assim, eu ganhei do Buchecha no jiu-jitsu, eu ganhei do Rodolfo no jiu-jitsu, enquanto os caras só faziam jiu-jitsu, eu já tava saindo na porrada desde 18 anos, entendeu? Uhum. Já lutei, tipo assim, já tinha... sei lá, 6, 7, 8 brigas de MMA, sacou? Então, tipo assim, eu sempre falei isso nos meus seminários, eu vivo uma filosofia de vida que é o jiu-jitsu. E o jiu-jitsu não é competição, o jiu-jitsu é defesa pessoal, o jiu-jitsu é a arte marcial mais eficiente em combate corporal. Seja ele com kimono, sem kimono ou MMA, o jiu-jitsu é isso.
Uhum.
Entendeu? Então, tipo assim, eu meio que... Tipo assim, isso que você me perguntou é meio que o natural pra mim. Eu vou estar sempre lutando de kimono, sem kimono e MMA. Entendeu? Tipo assim, isso aí pra mim é o lutador completo, entendeu? É tipo assim, é o que eu tento provar pras pessoas que é possível ainda.
E você sente a diferença? Eu falo bastante com o Durinho, e ele é um dos poucos caras que ativos no UFC... que ainda vai e compete Submission Only, essas paradas de lado aqui. Agora tá rolando um pouco mais, mas ele fala que ajuda muito o jogo dele no MMA se manter atualizado com o jiu-jitsu, porque o jiu-jitsu evolui muito, né, cara? O jiu-jitsu sem kimono de hoje é um esporte completamente diferente do que era 10 anos atrás, 5 anos atrás, entendeu? Então ele fala que é importante ele ir competir com um cara que só faz jiu-jitsu, por exemplo, porque mantém o jiu-jitsu dele sharp até pro MMA, né? A mesma coisa com você, né?
Sim, entra naquele fator que eu falei antes, entendeu? De você estar botando a cara, de você estar se testando, de você estar enfrentando outros desafios, entendeu? Tipo assim, aquele lance da competitividade. Eu acho que, tipo, o Durinho, como eu, como qualquer outro competidor, não quer perder, não quer, tipo assim, fazer uma luta e ser finalizado, não quer, tipo assim, fazer uma luta e não mostrar, tipo assim, um bom desempenho. Então o cara vai treinar, vai, tipo assim, fazer o que tiver que fazer para fazer um bom show. Então isso daí ajuda muito na hora do MMA, porque quantas vezes você luta por ano? 2, 3 com sorte, talvez 4.
Exato.
Entendeu? Então, tipo assim, pessoas estão acostumadas, por exemplo, o Durinho a fazer 5, 6, 7 lutas num dia, para ele fazer duas lutas no ano não é, tipo assim, eu acredito que seja semelhante para mim, tipo assim, não é a mesma coisa.
É verdade.
Entendeu? Tipo assim, você treinar, você se manter focado, você se manter tipo, disciplinado para fazer duas lutas no ano, entendeu? Então, isso daí ajuda muito nesse sentido de estímulo, de, tipo assim, de competitividade, de você, pô, tá se testando, sacou? Acho que o jiu-jitsu, tipo assim, é essencial para você ter um bom desempenho, tipo assim, no MMA, entendeu?
Entendi. Você tava falando que é impressionante como o UFC gosta de você e cuida de você. Esses anos todos, né, pô, de 2013 até agora, praticamente, né? Você lutou 2014, aí você falou que deu aquele intervalo de 3 anos, lutou em 2017, e vai lutar agora 2021. Você ficou em contato com eles esse tempo todo? Como é que é a conversa? Cara, porque é legal e é impressionante, né, cara? Porque os caras segurar você tanto tempo assim ainda lá, sem lutar ainda, né, cara? É um negócio admirável até deles, inclusive, né? De te dar a oportunidade de se recuperar e voltar. Isso é muito legal.
Então, na época que eu entrei no UFC, eu cheguei de uma forma, talvez, como era, tipo assim, de uma forma impressionante. Eu venci rápido, a minha finalização foi uma das 10 melhores do ano, eu fui um dos 10 prospectos do The Next Year, enfim, tipo assim, eu fiz uma boa apresentação. Sim. A minha segunda luta no UFC foi uma luta, uma decisão muito duvidosa, o próprio UFC me viu como se eu tivesse vencido a luta e me pagou como se eu tivesse vencido a luta.
Que massa.
E aí, depois disso, foi quando rolou o tempo que eu fiquei machucado.
Uhum.
Quando eu voltei, eu mandei um e-mail para o UFC perguntando como que eu faria para ir treinar nos Estados Unidos, que eu gostaria de treinar na Kings MMA, em Huntington Beach, e queria saber como eu lidaria com o lance do visto. Aí, tipo assim, o UFC perguntou se eu iria sozinho ou se eu iria com alguém, e a data que eu gostaria de ir. Eu falei que iria com a minha namorada, data aproximada, e eles me mandaram duas passagens para mim para os Estados Unidos.
Caraca,
e 3 anos de lutar.
Bicho.
É. Aí eles me deram a luta, eu pedi a luta, né? Eles me deram a luta, eu lutei, perdi. Aí eles me mandaram a passagem para conhecer o PI em Las Vegas.
Caraca!
Com hotel, com tudo pago. Aí eu fui para lá, tipo assim, conheci. E depois eu fui para ajudar o Darren Till para lutar com o Tyron Woodley, pelo cinturão do UFC. Aí, tipo assim, foram os contatos que eu tive, tipo assim, fora de tempo de luta com o UFC.
Uhum.
Mas eu não, tipo assim, eu não tenho nem explicação. São coisas assim que... eu não sei o motivo real, assim, do carinho deles para comigo, entendeu?
Demais.
Mas, pô, eu chego lá, tipo assim, sou bem recebido, sou bem tratado. E a única coisa que eu, tipo assim, posso falar é que eu falo inglês, entendeu? Eu me comunico em inglês, eu falo inglês e sei lá, a minha maneira de ser, a minha maneira de agir, talvez eles, tipo assim, possam gostar disso também, entendeu?
Caiu na simpatia de alguém lá, te acha, te gosta de você, legal, é legal demais isso, é legal demais. Você falou que você ajudou o Darren Till no camp com o Tyron Woodley?
Foi, eu fui para Las Vegas pro Mundial Master para acompanhar uns amigos, eu fui, que, tipo assim, era para ficar 4, 5 dias, eu fiquei quase 2 meses lá.
Caraca.
com o Darren, e eu já conhecia ele, né, a gente já era amigo já, tipo assim, de amigos em comum.
Uhum.
E ele se mostrou ser um cara campeão, sensacional, não só no tatame, mas fora do tatame também, tipo assim, nas atitudes dele, cara, porra, próximo de uma luta, enfim, se mostrando um verdadeiro gentleman. Aí chega na hora da luta, o cara perde. Aí tu fala assim, caralho, na luta, nem tu fazendo tudo certo, é certeza de dar certo. Porra,
é foda.
Quem merecia mais do que esse cara, que, tipo assim, quem acompanhou,
sim,
viu, né?
Sim.
Aí tu fica assim, questionando, tu fica, tipo assim, chateado. Tu fala, porra, o cara era pra ser campeão, como é que não foi? Tipo, enfim,
Mas
é complexo.
A experiência ali, né? Você não achou um pouco? Eu achei meio cedo pra jogarem ele pra aquela luta do Tyron Woodley lá. Tava... Acho que foram no hype, ele não vai dizer não nunca, né, cara, mas eu acho que foi meio cedo pra ele aquela luta lá, deviam ter segurado uma ou duas lutinhas a mais ali, pra ele ganhar uma experiênciazinha, né, se ele pega um Tyron Woodley hoje, por exemplo, ele mata o Tyron Woodley, entendeu,
Então, eles quiseram crescer muito no mercado ali da Europa, né, e usaram o Darren pra isso.
Exatamente.
Então, tipo assim, era bom pro UFC que ele explodisse também, entendeu?
Sim, então, e explodiu, né? O moleque é sinistro. Eu tive ele aqui no podcast, fez um podcast em português comigo, cara. O português do cara é melhor que o meu. Muito engraçado.
Ele é maneiro.
É muito massa.
Gente boa.
É muito massa. Como é que a gente tá apreciando com o UFC? Tem alguma coisa em vista que você pode contar? Já tem luta marcada? Tá em camp? Como é que tá?
Então, agora eu tenho um empresário que cuida da minha parte, tipo assim, fora da luta, né?
Pô, terceirizou tudo mesmo, né? Treino, agora tem empresário. Bom, cara, bom pra caramba isso pra você, porque você fica com a cabeça só pro treino, né?
E o empresário tentou renegociar meu contrato com o UFC pra mais 4 lutas. Aí o UFC não gosta de mim tanto assim, não. Eles não quiseram renegociar, não. É. Falaram que vão me dar a minha próxima luta sim, vão me dar a última luta em contrato, mas que por eu estar tanto tempo sem lutar, eles não fechariam um novo contrato comigo agora, entendeu?
Entendi.
Aí, enfim, eu estou esperando essa próxima luta, mas não estou com pressa, não. Estou treinando, estou querendo treinar o máximo tipo assim, possível, sem pressa nenhuma, entendeu? Quando eles me chamarem, eu quero estar pronto para a luta e não treinar para a luta, entendeu?
Sim.
Como eu sempre, tipo assim, havia feito. Eu sempre tinha pecado por isso. Ficava meio que esperando a luta. Aí, quando chamava a luta, eu acelerava, entendeu? Não, agora eu já estou acelerado. Quando chegar a luta, eu só vou botar para cima, tipo assim, pronto, entendeu?
Sim, e meio
nada de, tipo assim, treinar para a luta.
É, não, e pensar também que meio que eles já deram uma pista que vai ser meio crucial uma vitória, então, para você ali, né, cara? Que senão vai complicar o contrato, né?
Não, sem dúvida. Só tem uma luta e é vencer ou vencer. Hoje a gente estava conversando na preparação física que a próxima luta, pô, tomara que ganhe bônus, não sei o que. Eu falei, não, eu só quero é ganhar na próxima luta.
Exatamente.
Eu só quero é vencer e de qualquer forma vencer e renovar o contrato e já era.
É, com certeza.
Entendeu? Vida nova, tipo assim, conseguir isso é meu principal foco para esse ano.
Com certeza. Os caras têm ideia se vai ser no primeiro semestre, no segundo semestre, já tem um papo de, ó, vamos... Porque eles vão mandando datinhas, né? Tipo, ó, pode ser tal dia, tal dia, tal dia. Mesmo que não tenha oponente, já tem uma ideia de quando vai ser, não?
Não, não. No caso, não. Eles não falaram nada ainda. Tipo assim, não especularam nada.
Entendi.
Ainda, tipo assim, tô sem saber de nada. Mas, como eu te falei, como eu mudei agora, tipo assim, como eu voltei pro Rio agora, como eu tô, tipo assim, nessa fase de adaptação, voltando... Tipo assim, a treinar forte mesmo, eu não tô com pressa.
Claro.
Então, tipo assim, não mandei e-mail perguntando nada, não quis saber sondar nada, tipo assim, vou deixando mais um tempo, quando eu já tiver, diria assim, próximo do peso ideal, próximo, tipo assim, quando tu já tá meio que, tipo assim, já louco pra sair na porrada, eu falo, ó, se rolar uma luta até de peso pesado, pode me chamar aí que eu tô pronto.
Entendi.
Entendeu? Entendi. Tipo assim, essa aqui é, tipo assim, a minha ideia.
Entrar naquele shape de 3-4 semanas de camp pra luta, você já pode ir lutar tranquilo, né?
Não, um pouquinho mais. Um
pouquinho mais?
Um pouquinho mais.
Pra fazer...
Entre 6 a 8 ali.
Tá.
Entre 6 a 8, tipo assim, eu diria que eu estaria já pronto pra luta, assim.
Sim, entendi. Ah, legal, cara. E jiu-jitsu, você tem em mente alguma coisa de competição esse ano? Esse ano parece que vai voltar. Tá cheio de evento massa agora aí, né, cara? Fazendo luta casada, tem o BJJ Stars, aquele BJJ Bet, né? Te convidaram, os cara procuram, como é que você vê? E eu quero perguntar também se tem alguém que você gostaria de lutar na sua próxima luta no UFC. Se tem algum nome que te atrai, assim, que você acha que ia ser uma luta legal, que você... De repente a gente começa a fazer um hype aí, dá certo, cara. Já pensou?
Então, eu nunca... Como é que eu diria assim? Eu nunca olhei pra um oponente, pra um adversário, pra um cara no UFC e falei, pô, esse cara aí, eu queria lutar com ele porque eu acho que eu venço ele, entendeu? Na minha cabeça, eu venço todo mundo.
Uhum.
Se botar o John Jones na minha frente, na minha cabeça, eu venço o John Jones também,
tá,
entendeu?
Certo,
então, eu quero treinar para quem o UFC colocar na minha frente, eu vencer até chegar um dia e ser campeão.
Uhum.
Eu sonho com isso, ainda almejo isso, quero trabalhar para isso. Então, tipo assim, esse lance de adversário, eu não Tipo assim, eu não tenho isso na minha cabeça. Eu penso em um dia chegar no top contender, disputar um cinturão, chegar nesse nível. Esse que é, tipo assim, o que eu mais penso. E em relação a esses eventos, é legal que o jiu-jitsu esteja crescendo, né? Tipo assim, sendo valorizado, tendo, tipo assim, uma visibilidade grande hoje em dia. Eu acredito que eu deva lutar a seletiva do ADCC e gostaria também de lutar esse BJJ Bet aí, pra botar uma grana em mim mesmo, né? Imagina. Que... Você vai lutar e aposta em você mesmo, né?
É, exatamente.
É uma parada interessante.
Massa.
É um negócio interessante. E, assim, no BJJ Bet eu vejo, tipo assim, algumas lutas interessantes, eu acho, entendeu? Por exemplo, enfim, vários caras duros aí que, tipo assim, poderiam ser possíveis adversários que eu não lutei ainda, ou que eu já lutei também.
Fala os nomes aí, pô. Fala os nomes aí. Vou mandar pro BJJ Bet. Vamos arrumar essa luta pra você aí.
Ah, pô. Tipo assim, por exemplo, o Ciborgue é um cara que eu já lutei bastante. Cara, o Cavaca é um cara que eu já lutei bastante.
Foi engraçado você falar. Eu não sei se você chegou a ver o episódio que eu fiz com o Ciborgue aqui. Eu pedi pra ele. Eu falei, pô, mestre, escolhe uma luta... É, pra gente fazer um breakdown, né? Você vai comentando e tal, uma luta que tem um significado especial pra você. E ele escolheu a luta com você, a luta que ele ganha, mas que ele fala, bicho, aquela luta tem um significado especial pra mim, porque ele quase me matou a luta inteira. E aí no finalzinho, faltando segundos, eu consigo pegar ele. Mas ele fala que pra ele foi um momento de superação que ele lembra até hoje, tá ligado? E ele escolheu a luta. Ele falou que você dava um atraso nele naquela época. Ele falou, pô, o Braga Neto era um cara que sabia meu jogo direitinho, cara. Não tinha como ganhar dele, era muito duro, não sei o quê. Eu achei bem massa. Ó, o Ciborgue vem no BJJ Bet, né? Ele lutou o BJJ Bet, não foi? O BJJ Stars.
É, o Kainan, finalizou o Kainan, não foi?
Eu acho. Eu não lembro agora se foi no BJJ Bet ou no BJJ Stars. Eu acho que foi no...
Eu também não sei, mas eu acho que foi no BJJ Bet, tenho quase certeza.
É. Eu vou procurar aqui, quer ver? Kainan, BJJ, vamos ver. Foi... BJJ Bet, é isso mesmo, é isso mesmo.
É a parada, olha só como é que é as coisas, né? Que, tipo assim, não sei se o Ciborgue falou disso ou não, mas isso foi a semifinal do Mundial.
Isso.
De 2010. Certo?
Certo.
No dia que eu perdi pra ele, eu, tipo assim, fiquei sem acreditar, porque na outra semifinal era o Pé de Pano. E o Pé de Pano e eu, tipo assim, o Pé de Pano sempre foi meu ídolo, assim, eu sempre me espelhei muito nele. A gente tava numa semifinal, achava que a gente podia, tipo assim, fechar um Mundial junto, tipo, caralho, essa é uma parada, pra mim, sensacional. Aí eu e ele perdemos, cara.
Caralho!
Aí eu falei, caralho, mano. Que merda, porra, puta que pariu. Aí beleza, aí no ano seguinte, 2011, tu acredita que repetiu a mesma quadrangular da semifinal? O Pé de Pano com o Cavaca de um lado e eu com o Ciborgue do outro.
E aí você ganhou.
Aí eu falei, ah não, esse ano, meu irmão, esse ano, o raio não vai cair duas vezes no mesmo lugar, não. Não vou bater faltando 10 segundos, não.
Caralho, foda.
Aí fui, pá, ganhei. Aí, puto, Pé de Pano perdeu, mano. É pro Cavaca. Puta que pariu. Vou ter que fazer a final com o Cavaca agora. Vai ser aquele jeito que o Cavaca tava bem também, ele vendo o título, eu acho. Aí, caralho. Aí eu sei que uma luta dura pra caralho, assim, tava ganhando. Aí ele me dá um gogoplata. Puta que pariu. Aí sabe quando o cara dá o gogoplata e a respiração trava? Eu tentei respirar e... Até tossi. Aí na hora que eu dei aquela respirada que não veio, eu falei, puta, não vou bater, mano. Não vou bater. Aí consegui tirar a mão assim do pé, assim por cima da cabeça, deu uma aliviada. Mas eu não bati. Falei, ah, não vou bater. Dessa vez eu não vou bater, mano. Não vou bater.
Cara, é foda, né?
Aí eu consegui ser campeão, bicampeão, né? 2011, que eu ganhei 2008 e 2011.
É.
Aí foi legal pra caralho. Foi maneiro.
Muito massa, muito legal. Ó, vou dar uma pilhada nesse BJJ Bet aí pra chamar você, então. Vou falar, eu vou fazer um clipezinho disso aqui, vou mandar pro Ciborgue. O Ciborgue vai dar um jeito de fazer, ia ser demais, pô. O que eu gosto, e o que é impressionante, cara, é que você tem 30 anos de idade ainda, né, cara? Tem chão demais pela frente ainda, em altíssimo nível.
É, 32,
é, 32. 33, cara. A gente arredonda pra baixo, né? Mas...
Ah, é, 33.
33.
É, eu tenho 33 anos e 15 anos de faixa preta.
Pois é, cara, é uma loucura. É doideira pensar numa parada dessa, tá ligado? Você vê, você fala você ganhando campeonato mundial em 2008, com... Cara, é maluquice isso. É, a gente quer muito ver você, assim, 100% em forma, sem lesão. Porque, porra, tem esperança demais pra gente aí em tudo, né? No jiu-jitsu, no UFC, tem que torcer e fico feliz de ver que você tá lá na Nova União, treinando, e isso é importantíssimo pra tua carreira, cara. Eu fico feliz de ver.
Obrigado, valeu mesmo. Algumas pessoas, tipo assim, falam de aposentar, de parar, pá. Pô, se eu parei foi por força maior, porque eu gosto muito disso. É. Eu gosto muito da porrada, eu gosto muito da luta no geral, entendeu? Exato. E, tipo assim, lutar é o que me faz feliz, é o que me faz ficar vivo, entendeu? Na minha época de machucado eu tive, assim, acesso ao pulque, eu não sei se você sabe, que foi o que manteve, assim, tipo assim, eu acho que me manteve vivo, porque eu conseguia no poker ter aquele instinto de competição vivo, aquela competitividade. Caralho, eu não sabia, todo dia. Cara.
Sério mesmo? Você joga poker então? É,
me tornei um jogador profissional de poker nessa fase de lesão aí. E meus cachorros, eu comecei a criar bulldog, porra, hoje eu tenho quase 20 cães, entendeu? Tipo assim, que meus massa. Cachorros, porra. Se não fosse essas duas coisas, tipo assim, como fonte de renda, paralela à luta, eu teria, tipo assim, passado situação difícil por estar machucado, né?
Sim.
Mas não, graças a Deus, o poker e os cachorros me proporcionaram bons frutos, eu diria assim.
Com certeza. A gente está combinando de fazer uma resenha com o Gordo, acho que com o Cavaca também. E a gente, com roleta, talvez, eu vou ver direitinho, mas aí eu te dou um toque, você entra pra falar um oi lá, que a galera vai gostar de te ver também. E aí, ó,
beleza.
E vamos falando, cara, vai treinando aí, vai com tudo, e a hora que marcar uma luta, alguma coisa, a gente faz um outro pra falar dessa tua luta aí, e a gente fica em contato, que eu puder ajudar a promover o que você quiser promover aí, promover luta, essas coisas, pode contar comigo que o espaço tá aberto aqui pra você.
Pô, obrigado pela oportunidade aí, e qualquer ajuda é válida, a gente que tá, por exemplo, eu me vejo recomeçando a minha carreira de novo, esqueço tudo que eu já ganhei, já esqueci, na verdade, e só foco na última luta que eu tenho no UFC, e, assim, possíveis lutas futuras, como essa do DJ Beto, talvez, entendeu, se rolasse, ia ser uma luta muito legal com o Cyborg ou com qualquer outra pessoa, pô. Eu acredito que eu estaria pronto para dar um grande show para a galera, entendeu? Tipo assim, todo mundo que tem vontade de ver o Braga Neto lutar de novo, ou que não viu o Braga Neto lutar ainda, eu ia chegar lá para arrebentar.
Massa, muito massa. Eu tô falando sério, eu vou fazer um clipezinho, vou mandar pro PJJ Bet, vamos ver se ajuda a fazer alguma coisa aí. Se der, sorte nossa de ver essa luta.
Demorou, obrigado aí, tá?
Irmão, obrigado. Tamo junto. Sucesso, vamos com tudo aí, a gente vai falando.
Valeu, eu vou falar só uma frasezinha pra encerrar aqui, pra ver se tu lembra de mim depois. Quem não tá junto, tá contra.
Tá Oxi. Certo, sempre junto. Abraço, valeu. Irmão, valeu.
Abraço. Oxi.